hoje é dia mundial da síndrome de Down, como discutimos aqui no comecinho do Conexão. Hoje é dia 21 de março, a data que homenageia o Dia Internacional da Síndrome de Down e já entrou para o calendário oficial da Organização das Nações Unidas, Hélio.
Sim, o dia que não apenas faz menção aos portadores, mas celebra e incentiva a acessibilidade para pessoas com deficiência intelectual, já conta com diversos tratamentos que avançam a cada dia em busca da inclusão social e da independência dos portadores. A síndrome recebe o nome em homenagem a John Landon Down, médico britânico, que foi quem descreveu a síndrome em 1862. A sua causa genética foi descoberta em 1958 pelo professor Jerome Lejeune, que descobriu uma cópia extra do cromossoma 21. Por isso, 21 de março é a data. E nós conversamos com a doutora Patrícia Salmona, que é pediatra e especialista em síndrome de Down.
É, exatamente. E nós vamos conversar com ela a partir de agora. Já agradecemos a sua participação, doutora Patrícia Salmona. Como disse o Hélio, ela é pediatra e especialista em síndrome de Down. É, doutora, explica pra gente no que consiste a síndrome de Down. É, ela pode ser chamada de doença?
Não, a síndrome de Down, ela é uma condição genética que se caracteriza por os indivíduos terem três cópias do cromossomo 21. As pessoas comuns, elas têm apenas duas cópias. E as pessoas com síndrome de Down apresentam três cópias. Por isso que a síndrome de Down também é conhecida como trissomia do cromossomo 21. Então, é uma condição genética. Eles nascem com essa condição. Então, não deve ser considerada doença.
Ok. E a síndrome de Down tem cura?
Não, como não é uma doença, ela também ainda, tecnicamente, a gente não tem meios na medicina atual para mexer com a parte genética da conformação dessas pessoas.
Uhum.
Então, ainda não tem cura, mas ela tem acompanhamento e dá para prevenir muitas doenças que são mais comuns nas pessoas com essa condição genética.
Ok, como é que são feitos os métodos, os trabalhos aí com os portadores de síndrome de Down?
O acompanhamento dessas crianças basicamente se dá pela estimulação precoce. Então, desde bebê, assim que a criança nasce e é feito o diagnóstico, nós indicamos a estimulação precoce com acompanhamento fisioterápico, de fonoterapia e terapia ocupacional.
Ok, meio-dia e 40 minutos, estamos conversando com a doutora Patrícia Salmona, ela é pediatra e especialista em síndrome de Down. Doutora, existe um método de estímulo mais eficaz?
Não tem nenhum método específico. Como cada indivíduo responde de uma maneira a uma terapia ou outra, o ideal é que seja feito um acompanhamento individualizado.
Uhum.
E que a metodologia seja empregada conforme a resposta clínica da criança.
Ok. Quando a família possui o primeiro filho com síndrome de Down, existe chances de outros filhos também terem o problema, doutora?
Olha, a porcentagem de chance de você ter uma criança com síndrome de Down para a população geral é de 1 para 800. A partir de ter a primeira criança com síndrome de Down, essa chance já sobe para 1 para 100.
É, já aumenta, né? Existem algumas ideias preconcebidas a respeito dos portadores de síndrome de Down. Eu já ouvi dizer, doutora, que pessoas com síndrome de Down têm a sexualidade um pouco mais aflorada e também são um pouco agressivas. Isso é verdade?
Não, isso é, na verdade, isso é uma resposta direta do método, da maneira que essas crianças são educadas. Se essas crianças são educadas com muita permissividade e sem limites, elas acabam ficando ou mais sexualizadas ou mais agressivas, mas isso é por conta da educação e da maneira com que elas foram criadas. Se os limites foram sendo impostos desde o começo e a criança foi sendo educada com firmeza desde o começo, ela não apresenta essas características.
Doutora, é possível identificar a síndrome antes de o bebê nascer, ainda no ventre? Existe tecnologia o suficiente para isso no, nos nossos dias?
Olha, a gente já tem tecnologia para fazer o diagnóstico ainda na vida intrauterina. Atualmente, se faz um teste, chama-se teste, é um teste de sangue que dosa os hormônios alfa-fetoproteína, beta-HCG e o estriol. Junto com essa dosagem, esse exame de sangue, você faz um ultrassom morfológico fetal, onde você vai ter algumas medidas de fêmur, a ausência da via de osso nasal, ausência de falange média do quinto dedo, enfim, algumas medidas, a medida da translucência nucal, algumas medidas ultrassonográficas, mais isso associado a um ecocardiodoppler fetal, para ver se tem a presença de cardiopatia ou não. Juntando esses três exames, ultrassom, um ecocardiograma e o exame de sangue, você consegue fazer uma boa triagem para ver se existe a chance dessa criança ter algum tipo de síndrome, principalmente a síndrome de Down. No caso positivo, de vir com uma alta chance dessa criança ter a síndrome de Down, aí sim se indica um exame mais invasivo, que aí seria a cordossíntese ou a amniocentese ou a punção de vilo corial, onde você consegue colher células do embrião para fazer o exame citogenético, que é o cariótipo, que aí você faz o diagnóstico de 100% de certeza se aquela criança vai ter ou não a síndrome de Down. E isso consegue ser feito ainda na vida intrauterina, no feto, né?
Tá certo. Bom, doutora, o portador de síndrome de Down, é evidente que ele tem algumas limitações na fala, no aprendizado, enfim, mas de maneira geral ele é uma pessoa absolutamente normal. Mas, doutora, existe alguma coisa que o portador de síndrome de Down não possa fazer?
Olha, a vida de uma pessoa com síndrome de Down deve ser, para ele conseguir viver plenamente, igual a de qualquer outra pessoa, com plena autonomia. Deve frequentar escola regular, eles podem se formar, eles podem casar, podem trabalhar. Eu acho que a única ressalva que a gente pode fazer, e se comparado à vida de uma pessoa comum, é se por um acaso eles pretenderem ter filhos. Porque aí uma pessoa com síndrome de Down, se ela quiser ter filho com uma outra pessoa que não tem a síndrome de Down, mesmo a outra pessoa não tendo a síndrome de Down, a chance dela ter um filho com síndrome de Down é de 50%. E se ela se casar com uma outra pessoa com síndrome de Down, então os dois teriam síndrome de Down, uhum, a chance de ter um filho com síndrome de Down já sobe para 80%.
Okay.
Então eu acho que a única diferença ali que teria que se ter mais cuidado é na hora se eles tiverem a vontade de ter filhos.